Projeto NURC, norma urbana culta número 116, inquérito número 323, identificação do texto, diálogo entre dois informantes, 2, alimentação, 3, vestuário, 1, corpo humano, número do informante 387 e 388, informante do sexo feminino 59 anos. Informante sexo feminino, 60 anos. Documentadora Alziraceli Rosinda. Data 27 de março de 1976. Duração do inquérito 80 minutos. Localização pista 2, de 41 a 1000 giros. Gravador marca National, modelo RQ501S, número 54.698. Condições técnicas do registro. Interrupção para telefone, barulho fora de avião e cachorro. Inicie o diálogo, a informante número 387, dona Dirce.
Vocês que fizeram o colégio juntas na época da escola normal, vocês iam para a escola em roupas normais ou tinham alguma roupa especial para ir para a escola? Ou mesmo antes de ir para a escola normal, havia alguma vestimenta especial para ser usada?
Uniforme, né? Sempre nós tivemos uniforme. Variados, um no curso primário, depois outro no ginásio.
É, foi do normal, já era outro. A de marinho e branco.
Como é que era o aventalzinho? Era o aventalzinho. Naquele tempo era diferente, era quadriculadinho, de branco e azul, uma coisa assim, em cima de um vestido. Né? Sai depois a gente ia no uniforme. Agora depois no primário
teve. Primário não havia um avental bege, com debrum.
E com as letras da gente.
As letras da gente, é. O meu classe era a cor da letra, né?
É.
As iniciais. Depois, na complementar, era um uniforme grená, cor grená, com blusa branca, taierzinho. E no normal era do marinho. Isso foi até o fim. Não, depois, já no curso universitário, já não tinha mais.
É.
Aí todo mundo ia à vontade. Quer dizer, à vontade era ativo.
E como é que eram essas roupas não uniformes, né? Vocês já iam para a universidade com elas? Como é que se vestia na época?
Ah, vestidos, taies, não era nada de coisa.
É, saia e blusa.
É, saia e blusa.
É, sapato, saltinho, salto alto, meia. E o comprimento variava, né?
É.
Foi uma época que foi bem comprido, depois encurtou muito. Mas sempre girou em torno do joelho, cobrindo o joelho. As variações eram para baixo do joelho, mas muito relativas.
E calça comprida, na época, era usada?
Não, ali não. Calça comprida começou, mais ou menos, acho que depois da guerra. Calça comprida não, a gente não usava.
Eu usava calça comprida quando ia para a fazenda do meu padrinho, para montar a cavalo, assim mesmo daquele estilo culotte, que eu usava com bota.
Aí eu não usava porque não ia para a fazenda, então.
E essa vestimenta que você usava quando ia para a fazenda, como é que era?
Não, quando ia não, levava não, porque ia para a fazenda de vestido. Não.
É, lá que usava, né?
Lá que usava, na hora de montar cavalo, é uma blusa e uma calça assim, estilo culote assim, e a gente punha bota. Né? Montar cavalo é uma coisa funcional, né?
É.
Então era o máximo que a gente se permitia, né? Questão de.
Bom, não se via mesmo aqui para a mulher, né? Não, nunca foi visto, realmente não me lembro de ter visto nessa época, não sei depois da guerra que apareceu. Primeiro a gente levava para a praia, quando ia para a praia levava calça comprida, né? Depois para lugares frios também, para Jordão, assim, se levava. Agora, tudo generalizado como é hoje, demorou um pouco, mas sempre depois da guerra.
Como que era, né?
A roupa era, como eu disse, saia, blusa, vestido. Não é muita variação, porque agora com essa moda nostalgia a gente vê que muita coisa voltou. A grande revolução na moda foi depois da Primeira Guerra, né? Que até então as mulheres usavam saia pelos pés. depois da Primeira Guerra e que passaram a usar saia curta, até bem curta na ocasião. E depois disso, comprimento subiu, descia, mas sempre até o joelho. Mas a grande revolução mesmo foi depois da Primeira Guerra, que nós éramos crianças. Não vimos bem. Pelo menos eu não me lembro de ter visto minha mãe nunca de saia comprida. Quando eu vim dela, já usava de saia abaixo dos joelhos.
E as crianças, nessa época, como é que se vestiam? Os meninos, as meninas. Havia uma diferença.
Ninguém tinha essas calças rancheiras, calças compridas, não. Meu irmão usava calça curta até uma certa idade, quando chegava 12, 13 anos, aí punha calça comprida, mas era feito roupa de homem já.
Terninho de homem.
E eles usavam acessórios com as roupas, né?
Não, era tudo mais discreto, né? Era camisa, calça, paletó. Não era bem diferente do que os meninos usam hoje. Quer dizer, era a mesma linha, mas mais sóbria. Não havia tanta variedade.
Bem sóbria, né? Camisas também, mesmo para meninos, assim, entre azul, cinza, branco, não era.
É, os homens estavam dentro de uma limitação muito grande em matéria de cores e enfeites.
Os homens,
geralmente,
usavam uma coisa que hoje não se usa, né?
O quê?
Da Segunda Guerra.
Colete? Chapéu.
Chapéu?
Como que é?
Chapéu de feltro. Ainda se vê alguns por aí, mas de aba pequena. Essa época era um de aba um pouco maior. Mas era um chapéu de feltro comprado pronto, havia aquelas especialidades em vender chapelarias, vendiam só chapéu. Tinha uma fita de borbulhão à volta da copa. Variava o tamanho da aba, variava. A hora era maior, a hora era menor, conforme a moda. Também isso eles permitiam um pouco de variação.
Eu acho que me parece que existe um outro acessório que eles usavam nessa época, fora chapéu e...
Era colete.
Colete.
É, o que se chamava terno, vestimento de homem se chamava terno, porque eram três peças. Calça, paletó e colete, né? Eles todos da mesma fazenda. Fosse de leão, de tropical, caminha.
Para prender a calça, por exemplo.
Ah, tinha também o suspensório, né, que eles usavam. Ou então cinta, muitos já tinham dispensado suspensório, né, usavam cinta de couro, se virar.
Mas havia gente que usava suspensório e cinta também. E havia gente que usava liga, homem que usava liga.
Ah, isso também era um outro detalhe.
De prender,
assim. Como é que
chama?
Liga.
É um elástico.
Um elástico que prendia assim e segurava meio, para não cair. Porque naquele tempo as meias não eram assim tão... Uma chama filhos assim?
É, elas caíam. Né? Então a gente dizia que a meia tinha boca, porque abria e caía, sabe?
Então eles usavam, era muito deselegante. É. Depois que usava a perna, parecia aquela linha.
E o material dessas meias, qual era?
Em geral era tudo escócia ou algodão. Seda, eu acho que quase não havia.
Havia um pouco, né? Eu me lembro de umas de pretas, meu pai, assim, da peça.
É isso mesmo. Mas no nylon, pois não existiu. Nylon veio depois da Segunda Guerra também.
E como acessórios para tempos diferentes? Tempo firme, tempo chuvoso? O que, que se usava nessa época?
Para homens?
Para homens, as mulheres?
Bom, capa impermeável, isso eu me lembro desde criança de ter visto guarda-chuva também.
Mas eles usavam muito mais sobretudo do que hoje. Lembra de homens, sobretudo naquele tempo? Hoje a gente não vê mais, né?
É, sobretudo que era um casaco de lã pesado, né? Como mais comprido. Bem de inverno. Na Europa acho que nunca se vê.
É, né? Na Europa, no Uruguai, na Argentina não existe, mas.
Aqui já não se vê homens mais com isso. Mas era um agasalho bem pesado por frio. Mas capa impermeável, homens e mulheres usavam. Eu me lembro que quando eu entrei para a escola modelo, tinha uma capa impermeável, um amigo nosso tinha trazido da Alemanha, mas não era novidade aqui, só que era mais bonita, tinha vindo de lá, mas aqui já havia também.
Festas, por exemplo, casamentos, há toda uma tradição de investimento para casamento. Como é que era nessa época?
Eu acho que era mais ou menos como hoje. Sempre tinha casamento com uma roupa melhor, mais bonita, de melhor qualidade, mais chique, por assim dizer. Mas eu acho que hoje também, eu tenho visto ultimamente, uns anos atrás, uns 4, 5 anos, os casamentos O vestuário de casamento era muito variado, agora não, parece que há mais uniformidade, todo mundo vai de longo, principalmente no fim da noite. E então eu acho que está oscilando muito. Naquela época sempre se usou para casamento uma roupa mais cerimoniosa, por assim dizer. Mas longo não, não é? Não. Longo era só para baile.
Mas vestido, baile não havia sem vestido comprido. Eu chamava vestido comprido.
Nas nossas maturas, todas nós também fomos de vestido comprido. Igual menino de smoke.
Como que é?
É um paletó preto, né? Uma calça preta e uma gola virada de cetim, uma tira também de cetim na calça. Eu usava um gravata especial, né, e camisa especial. Atualmente parece que uso smoking com gravata borboleta e camisa comum. Naquele tempo era diferente.
Mas era gravata borboleta também, não é?
Ah, é. A plastron era só para o plástico.
Para essas coisas.
Para casamento mesmo, para o noivo.
Para o noivo. Noivo era especial.
Especial.
Como que é? Noivo, em geral, se o casamento era de mais cerimônia, ele ia de fraque durante o dia, né? O casamento fosse durante o dia de cerimônia, ele ia de fraque. Mas eu acho que isso ainda vai, ainda vai.
É, ainda vai.
E se fosse à noite, tinha de casar, mas era muito raro, casamento à noite, não era muito raro.
O que
seria
o fraque?
O fraque é um paletó que tem uma, tipo, uma cauda atrás, aberta, mais comprida. Ele é curto na frente, tem uma parte comprida atrás, preto.
De lã mais grossa.
Lã mais grossa. E a
calça
listadinha de preto, branco, formava um conjunto cinzento.
Essas festas de casamento eram dadas aonde nessa época? Digo, entre 30 e 50, mais ou menos.
Eu acho que
mais nas casas das amigas, da família da noiva, principalmente. Mas já havia alguns lugares, né, para receber.
Não me lembro
muito também, mas eu acho que havia um ou outro. Mas a maioria fazia em casa, tanto que as festas eram mais restritas, e uma casa não comportava tanta gente. Então, não se convidaram todo mundo para a festa. Convidaram mais íntimos. Então, as festas eram mais restritas, por causa do lugar, né, que não se comportaram.
Em relação a hoje, as festas são aonde?
Hoje as festas, em geral, são em bufês, ou na própria igreja, quando há lugar.
No salão, né?
No salão da igreja. Mas isso. Eu acho que essa questão de festividade de casamento não mudou muito. Mudou o lugar, mudou isso, mudou o número de festividades, mas isso é uma coisa que vem vindo já. Que eu me lembro, o primeiro casamento que eu assisti, acho que foi em 1919, eu tinha 4 anos. Houve uma festa em casa da noiva, que era uma minha prima.
Você se lembra?
Lembro. Deve ter o retrato de casamento dos dois.
Que beleza!
Me lembro da mesa, tinha uma mesa muito comprida, cheia de gente à volta, a noiva muito bonita, que realmente ela era muito bonita. Mas me lembro que ela usava uma cauda também, o vestido era de cauda, isso também era um detalhe que havia, mas isso até pouco assim da vida, principalmente que não há mais, né? Cauda do noivo, mas isso é moda, vai e vem. Uma coisa muito relativa é moda, né? Porque a gente pensa que uma coisa acaba para sempre, de repente ela volta.
Entre as coisas que foram, voltaram, ou estão voltando outra vez, na nossa moda atual, o que é que. Pode dizer, foi e agora voltou.
E aí? Cabelo curto, mais curto, né? Porque até hoje já tá voltando um pouco, né?
É.
Pra mulher, né? Pra homem, tá, diz que está voltando também, mas tá difícil deles
cabelo
voltar.
Diz
que não usa mais aquele cabelo comprido.
Mas não,
A maioria que a gente vê na rua ainda continua, né? Com cabelo curto.
A barba dos homens, por exemplo, isso é uma coisa que a gente via em retratos dos homens antigos, dos avós, do século passado, pelo menos. Agora, a barba comprida apareceu agora, de uns 10 anos para cá, ou 15, né? Isso também voltou.
A barba, me parece, dava um ar assim, de seriedade.
É, de mais idade, né?
O meu avô tinha barba, tinha um ar patriarcal, assim, sabe? Depois também, eu nunca mais vi ninguém com barba. Agora
então, ultimamente, esses rapazes que a gente chama de rapazes mais novos, realmente, estão.
E antigamente, como é que eles usavam os homens?
Ah, faziam uma barba todos os dias, ou algum outro tinha bigode, mas um bigode pequeno.
Nunca.
Cabelo bem curto, cortado, rente. Alguns até chegavam exagero, não é? De raspar atrás.
De lado,
é, mas era cabelo bem curto. E também preso, numa, passavam o que era? Alguma linha?
Ah, é. Como é que chamava?
Tinha um preparado para passar para aprender. Acho que era.
Um mete, uma coisa.
Bom, isso era um que anunciava, não era o nome do produto, mas em geral era uma coisa.
É, feito brilhantina, né?
É, acho que era brilhantina para prender o cabelo para não voar. As mulheres, o penteado valeu muito. Quando apareceu o cabelo cortado, que foi também depois da Primeira Guerra, aí que as primeiras mulheres cortaram o cabelo, foi na década de 20, no começo, aí começaram a cortar. Primeiro usavam preso, né? Corte, cabelo grande, todo preso. Ninguém andava de cabelo curto. Quando eram crianças, às vezes andavam de cachos, né? Mas mocinha já prendia o cabelo. Era um dos. Isso me lembro das minhas tias contarem, um pouco eu vi. E, então prendiam o cabelo. Então, mocinhas prendiam o cabelo. Depois da Primeira Guerra, é que as primeiras mulheres começaram a cortar o cabelo. Então cortavam o que chamava corte à la garçonne, que era como homem, né? Garçom, em francês, cortavam assim. E depois, aí começou a variar mais curto, mais comprido, mas muito tempo foi cabelo bem curto, né? Quando nós estávamos na escola, usávamos cabelo bem curto.
Você vê fotografias da gente na escola naquele tempo de primário, todo mundo tinha cabelo curto.
Todo mundo. E as moças da escola normal também, as professoras, todo mundo cabelo curto.
Não houve uma época em que a mulher usava qualquer acessório na cabeça, um enfeite, qualquer coisa assim?
Não, acho que são muito antes, né? Não, meninas usavam laço na cabeça, não é?
Laço de fita, né?
Laço de fita na cabeça, os laços grandes, ou armados, ou achatados, né?
E o tecido da roupa da menina nessa época? Qual é que era?
Tinha organdi, né? É. Eu me lembro de ter um vestido de casamento, que era daqueles transparentes, como é que era o Georgette.
É, era seda e algodão. Da rayon da não tinha começado, depois nylon muito menos. Era feito algodão e né? Fundamental.
É, vestido de festa era só podia ser.
É de festa, só podia ser seda, né? E os cortes, alguns ultimamente voltaram, aí a gente viu uma outra coisa ainda mais antiga de volta.
Os homens, eles me parece usaram o bigode de vários estilos durante todo
esse decorrer do tempo.
Tinha nome especial, tipo de corte de bigode ou corte de barba?
Eu só lembro de falar em bigode estilo mexicano, que era caído assim, só mais nada. Outros casos, outros tipos, eu não lembro mais como é.
Chamava de bigodinho, né?
Bigodinho, é.
Que era pequeno, bigode. Agora, bigode bem grande era antes da outra guerra também, né? A grande mudança em matéria de moda, de vestuário e de aparência foi na Primeira Guerra, depois da Primeira Guerra. O resto depois foi um ir e vir e um tipo...
Como ia, pai?
Era o maior dos inteiriços, né? Alguns até tinham um ombrinho assim, né?
É, uma cava, né?
Um ombrinho com cava assim. E depois saídas compridas, ou então calça comprida com coletinho por cima do maiô.
E a estamparia nessa época? Ela era discreta, era berrante, ou havia mesmo uma limitação para a estamparia, tanto para homem como para mulher, né?
Bom, para homem não havia muita variedade, nós estávamos com uma faixa de variação muito pequena. Agora,
discretíssimo.
É, nem gravata. As gravatas, que eram a única coisa colorida que eles usavam, também eram discretas, eram de listas ou de bolinhas, mas discretas. Agora, a estamparia para roupas femininas era variada, aí a questão de moda e linha não foi muita diferença do que é hoje, não?
Não, acho que eu já vi não jeito de. Eu me lembro de uma roupa que quando começou a aparecer, quer dizer, eu que tive conhecimento, eu devia ter uns 5, 6 anos, fiquei em cima da mãe para comprar uma lã escocesa para fazer vestido, que ela fez, depois me mandou fazer de gola branca, tudo foi coisa mais maravilhosa que eu achei naquela época.
É.
As festas de casamento, voltando ao assunto das festas de casamento, eles faziam, hoje se faz buffet e tal. então já tem toda aquela preparação do que se vai servir na festa, né? Mas quando eram dados em casa, quem é que preparava tudo? O que é que se servia?
Olha, o meu casamento foi em dezembro de 43. Foi em casa, porque a casa era grande e tudo, mas foi servido, serviço de fora, de um buffet. Naquele tempo já usava. Agora, eu me lembro de um casamento de uma prima que casou, acho que uns 8, 10 anos antes de mim, e que foi tudo feito em casa e doces encomendados fora, não sei em que cidade do interior aí, e vieram fazer centenas de milhares de quantidades de doces diferentes, tudo, encomendados fora, em doceiras e tudo. E o pessoal da família também fazia assim. Ficava ativo lá vários dias, isso eu me lembro.
Eles faziam que tipo de doce?
Ah, eu acho que não tem muita variação no dia agora, será que tem?
É, eu acho que não. É esses docinhos miúdos, né? Doces brasileiros, pequenos,
feios. De ovos, essas coisas que acho que ainda existe quase até hoje, né?
É. Acho que aí não houve muita mudança.
Mas já se usava servir a, como é que chama esse, a festa tem uma atração principal.
O bolo? Sim. Já existia, né?
É, o bolo.
Pelo menos eu me lembro de. E bolo desde que eu era, menina.
Eu também, no casamento que eu fui criança, eu me lembro do bolo.
E no seu casamento tinha aqui.
Tinha um bolo de novo, de três andares, assim.
Demais.
Ah, serviam salgadinhos e docinhos, um de coisa. Assim, ameixa recheada e, como é que chama, fios de ovos em caixinhas, essas coisas como tem hoje, bem casados.
E bebida?
Ah, bebida não tinha, não existia Coca-Cola, existia Guaraná. Existia, bom, teve champanhe, guaraná, eu não me lembro mais, alguma coisa, água mineral, essas coisas assim. Não passava muito disso, não, né?
É, bom, champanhe era dispensado em casamento.
É, né? Era dispensado.
Como ainda é, isso não muda.
Agora, só que existe mais, agora, existe casamento que serve uísque, não sei o quê, vários coquetéis, antes, não sei o quê, como foi da minha filha, tudo. Mas isso não existia, né?
Recebeu champanhe,
depois serviu uns salgadinhos e refrigerantes e bolos.
Vocês poderiam dar nome aos salgadinhos?
Acho que não há diferença, não tinha, havia croquetezinhos, empadas, padinha, que mais que tinha diferente. Acho que pastelzinhos e...
Eu acho que são isso, não.
É,
não
lembro
assim. De canapês,
canapês já existe. É, canapês já existe.
Após o casamento, os noivos, eles viajavam?
Que eu saiba viajar, pelo menos do meu tempo pra cá, que eu me lembro, já faz mais de 30 anos. A gente já usava viajar.
Desde criança me lembro de viajar, minha tia com cagando viajar. Né? Todo mundo viajou.
E quando eles voltavam dessa viagem, eles já tinham um lugar onde morar? Como é que era?
Eu creio que sim, né? Eu tenho a impressão que arrumavam até a casa, tudo com mais antecedência do que agora. Agora mesmo estou sabendo de uma prima da minha nora, né, que vai casar dia 8, e o apartamento já vai ficar pronto no fim do mês que vem. Quer dizer que eles estão com algum problema, não sabe, não pode fazer, não pode comprar móvel, não pode instalar. E aquele tempo, não sei, se preparar com mais antecedência, ficava mais tempo noiva, não sei. Eu tenho a impressão que já organizavam a casa, já tinham tudo arrumado antes. Pelo menos o pessoal que eu conheço.
Basicamente, para se formar uma casa logo no início de casados, do que geralmente um casal necessita?
Bom, eu acho que a primeira coisa é mobília de quarto, pelo menos uma cama e alguns móveis, depois a parte da cozinha.
É, isso é imprescindível, né? O resto depois vai.
Geladeira, aparelho, como uma bateria de cozinha, por assim dizer, louça, panos de prato, roupa de cama e mesa, né? Acho que é o primeiro passo.
Seriam as partes de acessórios de uma casa, então?
Mobília de sala de jantar, mesmo de sala de visita, essas coisas que ele não podia ter, não comprava, ficava esperando mais tarde para ir aos poucos aumentando a casa, ou pelo menos mobiliando.
Em termos de artigos de decoração da casa.
Bom, decoração em geral, as pessoas recebiam os presentes, ainda recebem, então eu acho que ninguém se preocupava muito com isso antes do casamento, porque esperava naturalmente ver o que ia ganhar, foi depois pensar. Mas não havia assim decoração planejada como há hoje, que muita gente já escolhe os móveis, o que vai enfeitar aqui e ali, não havia. Isso é uma coisa recente, que agora é organizada, tem firmas especializadas nisso, pessoas que se dedicam a isso. Então, já muitas pessoas, principalmente mais fortes, já têm isso planejado para decorar a casa. Mas antes, não, era mais, né? Principalmente todo mundo procurava enfeitar a casa e tal, mas já foi porque recebia e depois ia melhorando ou modificando.
Em termos de decoração, vamos falar um pouquinho de comida, tá? Claro que já tem que casar. Como é que está? Vocês comem normalmente?
Atualmente?
Normalmente.
É variado, por exemplo, variável, talvez. Na casa da minha filha e do meu filho, eles querem muita carne, fazem muita questão de carne. Já para mim não. Mais a salada e frutas que eu gosto mais e também estou mais gorda. Não faço muita questão de comida. Em geral não dá tempo de almoçar no almoço. E agora, o que? O menu que vocês querem dizer? É carne, batatinha frita, que é o presente do meu gelo, salada e verdura, sopa, arroz, feijão raríssimo. Agora, no meu tempo, logo que eu casei, era obrigatório ter feijão. Na minha casa tinha, domingo, aquela célebre macarrão com carne assada e não sei o que, salada. Meu marido exigia que tivesse também arroz e feijão. Hoje já ninguém quer mais nada disso. Então, eu como feijão raríssimo uma vez hoje, mas na casa minha filha tem uma vez por semana ou duas só.
E que tipo de verdura?
Ah, verdura a gente gosta muito, vale? Tanto salada, alface, agrião, como outras verduras, como espinafre, couve, brócolis, tudo a gente gosta muito de verdura.
E
quais tem
tempero dessas coisas?
Ah, alho, cebola e menta do reino. E vinagre, e óleo, azeite, né?
Aí eu uso só óleo, milho e sal, e cebola e alho, com muita coisa.
Você não põe pimenta nada?
Não. Não estou acostumada, na casa usou muito. Faz falta, mas eu também não acho falta.
Faz mais bem para a saúde, eu acho.
Né? É, pode ser. Mas também minha comida é muito simples, tá bom. Praticamente carne, verduras, um pouco de arroz, feijão, só no inverno, assim, de vez em quando. Frutas.
É, frutas também tem muito. Né? Fruta tem muito.
Faz falta. Aqui as mais comuns é mesmo mamão, laranja e banana, né? Isso é mais frequente. Agora eu estou com estação.
Com estação,
né? Uva.
Pêssego e ameixa, figo, todas essas coisas. Fruta, tudo que existir, a gente compra. Eu, pessoalmente, não gosto de maçã, mas na casa da minha filha tem maçã e pera. Eu não gosto mais de graça, mas...
Aí eu gosto no começo do ano. Agora, no segundo semestre, em diante, elas já ficam velhas de congeladores, coisas que estão pesadas, né? Então, aí eu não fico preocupada, eu não gosto. Mas no começo do ano, em março, por aí, quando elas vêm novas...
É, nunca reparei isso.
É, em março elas vêm novas da Argentina, porque é a safra lá.
É,
por isso, depois ficam sem graça, porque... Ficam conservadas aqui, né? Então fica uma talha. Aí existe.
De frutas citadas que existem no Brasil, existe alguma que vocês não conhecem, já ouviram falar?
Ah, lá do norte tem muita.
É. Eu já ouvi falar em buriti, não sei o que mais, que é fruta. E também é uma árvore, né? Uma palmeira. E tem uma fruta chamada bacuri. Já ouvi falar, mas também não conheço. Agora, conheci no estado do Rio, na fazenda lá dos tios do meu marido, jaca e uma outra, como é que chama? É carambola, uma que é um pedacinho.
A carambola é na minha casa, tem que ter. É? Está vendo agora.
Eu nunca tinha visto aqui.
Eu vou esperar uma doença e voltar.
Nunca tinha visto.
Não, na feira mesmo,
às vezes.
É assim, todo em gomo. E eu uma vez plantei lá de uma que nós comemos, foi plantada e está grande. Ah, agora está dando.
Interessante. É. Araçá também.
Mas essa que você falou que conheceu na fazenda?
Jaca.
Jaca, aquela outra que você disse. Como é que ela vem? Qual é a disposição da fruta?
Qual é?
O aspecto da fruta, essa outra?
Tem uma outra que é eu não sei o nome. Ela tem, parece uma casca peluda, assim. Marrom. E depois abre dentro. Eu não me lembro o seu nome.
Não,
mas
eu já vi, mas não lembro.
Eu não me lembro como era por dentro. Mas não é essas pinhas que tem aí, não, que saem em gomos e tem aquela patinha branca, não. Eu não sei. Eu acho que era feito jaca também, mas eu não sei o nome dela. E nem me lembro do aspecto do gosto. Faz muito tempo. Mas eu me lembro por fora, que eu fiquei até meio horrorizada com esse bicho.
Essa eu não conheço.
Conheço.
Como é que chama?
Não é jatobá?
É, isso mesmo.
Ah, é jatobá?
É.
Ah, eu não sabia.
E como é por dentro?
Por dentro ela é amarelada, né?
Ah, é.
Lembra um pouquinho.
Ah, é? É lá na Bahia e eu...
Tem a casca, né? Já a roupa mesmo.
Sim.
Na Bahia eu vi muitas frutas, mas em sorvete, não cheguei a vê-las pessoalmente, só sorvete de uma variedade muito grande. Né? Agora tinha uma outra que eu não lembro o nome, que era muito comum, vendiam até nas ruas e tudo, uma pequenininha, amarelinha. Não sei se é umbu. É umbu, não é? É. Quero que eu não sei.
E sorvete? E é que você já fizeram sorvete para tomar?
Ah, acho que a gente já tomou sorvete de tudo, né? De tudo, né?
É. Principalmente ele, fora daqui. Eu acho que eles são meio limitados, não tem a passeada de maior qualidade, né? Mas lá na Bahia, por exemplo, tem muito sorvete. Mesmo de umbu, de tanga, muita coisa. Lembra assim, um pouco menor. Aqui a gente vai saindo do creme, ameixa, morango, principalmente, né? Fazem muito.
Tem abacaxi,
pistache, né? Tem
nozes, agora podem
agora fazem de nozes. É. De maracujá também. Aqui agora já tem outras casas, né? Tem uma variedade maior.
Eles estão fazendo sorvete também. De um tipo italiano, que a primeira vez que eu fui para a Europa achei uma coisa tão maravilhosa, o sorvete de lá. Agora está vendo uns certos tipos que já existem por aqui. Né? Uns que são feito bolo, outro que chama cremino de licor, é que é creme com licor e tem dentro uma cereja. E tem uns muito bonitos, gostosos. Eu não tomo muito sorvete só por. Por causa da minha gordura, mas eu acho gostoso.
Tem uma grande invenção.
É.
E frutas assim, né? Por exemplo, a gente tem algumas frutas especiais, né?
Sim, essas frutas secas, né? Da Europa, nozes, avelãs, amêndoas. Isso já é tradicional. Né? Eu tenho mesmo desde criança, me lembro de ver isso.
Eu também.
Mas é aqui meio inadequado até, né? Porque lá é no inverno, aqui no verão, e elas não são muito.
É verdade.
Com vinhete de usar nessa época. Consumir, né?
Castanha não é bem fruta,
né?
É um fruto seco.
Eu gosto mais de tudo de castanha.
É, eu também gosto de castanha. Eu não faço muita questão. Né?
Também.
Dona,
diz que
fez viagem
para a
Europa, não tem?
Fiz duas vezes, uma vez no inverno e outra vez no verão.
É?
É. Você foi também, né?
Não, foi não. Não.
Ah, você tem que ir.
Não, eu sou brasileira, eu fui para o Paraguai, por acaso, que eu fui para a fronteira.
Aí eu fui para o Peru, para o Chile, para a Argentina, Paraguai, Uruguai, e para a Europa fui a 12 países. Depois eles deram, a companhia de aviação, essa última vez que eu fui com meus filhos, eles deram para nós 2 dias de graça em Casablanca, no Marrocos, um hotel super luxuoso, sabe? Uma beleza. Então a escala do avião, que no dia seguinte nós, daí 2 dias seguimos um avião de outra linha, da KLM, a escala do avião, e eram os 2 dias lá, com o jantar típico, milhões de coisas interessantíssimas, foram oferta. Então, conheço um lugarzinho da África, 2 dias. O jantar típico, é impressionante, sabe? A gente entra naqueles palácios todos de mármore, com aquelas portas, todo estilo árabe, aquelas coisas assim, e no centro tem, parece uma coisa queimando, feito um incenso, uma coisa qualquer, as mesas em volta, houve um show muito bonito. Mas havia mais que cantores franceses, e tudo que tinha influência tremenda da França, né? E havia mais cantores franceses do que típicos lá deles. Mas houve umas danças também, aquela dança do ventre, aquelas coisas habituais lá, né, no Marrocos. E a comida é muito gostosa, sabe, típica, assim, mas dá um pouco de medo a gente comer, a gente olha, dá uma impressão desagradável, mas depois é gostosa mesmo, é muito boa. É feito comida chinesa, a primeira vez que eu comi, não queria nem comer, mas no fim é muito gostosa. Agora, lá tem uns pratos interessantíssimos, meu filho sabe o nome, não me lembro mais os nomes deles, todos em árabe, os pratos.
Mas o material básico da comida, qual que era?
Material, olha, eu sei que tinha muito óleo de gergelim, aquelas coisas, não sei o que mais lá. Depois, tinha prato que levava castanha na massa na confecção de um prato, uma torta, uma coisa qualquer. Castanha e o resto é essas, vou chamar, frutas e verduras, mas eu tenho a impressão que é a coisa que a gente conhece, não sei bem, sabe? Berinjela e eu não sei bem como é que faziam tudo aquilo, mas era de tal forma trabalhado que era berinjela, por exemplo, recheada com castanha e molho não sei do que, moção de coisa. Eu não me lembro bem direito para explicar, sabe? Mas tinha tanto prato, tinha uns 20 ou 30 pratos diferentes, de modo que a gente não podia se dedicar a ver um, porque não dava nem para ter ideia. Então a gente perguntava até do que era e tudo.
E as bebidas são diferentes das daqui?
Não, eles serviram uma coisa comum, não me lembro mais o que foi, aperitivo, uma coisa normal. Porque eu acho que já está meio, vou chamar, aquilo lá já está mesmo destinado a turista, sabe? Então já não, eu pelo menos não vi. Vi algumas mesas lá de árabes tomando as bebidas deles e tudo, mas nós nem experimentamos.
E os chineses, como foi?
Comida chinesa, eu sei que tem uma opção de brotinhos, uma opção de coisa, mas é uma delícia, muito gostosa, né?
Eu nunca comi.
Nunca comeu?
Não.
Aqui nesse restaurante chinês daqui mesmo, né?
É,
aqui
perto.
E a primeira vez que eu comi foi em Lima, no Peru, porque eles têm uma influência muito grande da China lá. Até palitos que existem, porque eles não têm floresta, às vezes não têm quase nada lá, não tem indústria nenhuma. Até palitos vêm da China. Então eles têm uma influência. Por exemplo, em 50 restaurantes em Lima, 40 ou 35 são chineses. Então, nós estávamos com medo de ir, no final adorávamos. Depois daqui, quando chegávamos, fomos um ou dois aqui também. Gostávamos
muito. E a comida do avião?
A comida do avião, eu achei boa. A melhor de todas que eu achei foi da Varig. E viajei por várias outras também companhias, Lufthansa, KLM e aquela espanhola Iberia e a aerolínea da Argentina, mas a melhor que eu achei foi da Iberia. Sempre um almoço muito bom, com uma entrada, com presuntos, tudo, depois ou uma carne, um peixe. Em geral eles perguntam se a pessoa prefere carne, peixe ou frango. Isso na Varig. Então eles têm bastante variedade e tem quase sempre um purê com molho, outras coisas, uma torta, doces, e serve champanhe. Uma vez que eu fui para o Chile, eles serviram champanhe e um vinho chileno, depois champanhe na sobremesa, tudo. Uma Panamérica, né?
E aqui em São Paulo, a variedade de restaurantes? Vocês conhecem?
Eu conheço alguns, mas. Desses de estrangeiros típicos, poucos. Conheço a árabe, que é comida muito variada também, pelo que ela estava dizendo lá em Casablanca, deve ser mais ou menos parecido. Usa muito gergelim, esses cremes junto com os pratos, que vem creme de gergelim, creme de outras coisas. E restaurantes brasileiros, de nível internacional só, assim, outros típicos não. Não vou muito.
Eu te entendo.
Com aqui, né? Esses comuns, né? Com comida internacional, é a mesma coisa toda a taxa, né? Sempre um prato, uma entrada, por assim dizer, um prato frio, depois um frango ou peixe, né? Uma dessas coisas, ou uma carne assada, uma coisa assim, e uma sobremesa, para quem come sobremesa, né? Vem ou frutas, ou. Um doce, em geral vem uns pudins, agora eles usam muito pudins, né? Ou então sorvete também, que é muito gostoso, depois da comida.
E quanto ao modo de servir? Eles servem o que se pede ou é um serviço padronizado, vamos dizer?
Ah, eu acho que a maioria é à la carte, não é?
É.
Serviço é por escolha, né?
É. Eu não sei se esses restaurantes mais comerciais, aí tem um prato, um
almoço do
um
dia,
almoço do dia que é único, né?
Vocês já tiveram a oportunidade de ler nessas lousas ou painéis que eles deixam em restaurantes comerciais na porta, assim, o que é que eles servem?
Ah, é, eles põem ali nomes, frango não sei o quê, e tal coisa à moda da casa aí. A moda na casa, às vezes, é tentador, não sei o que será.
E prato típico brasileiro? O que é que é considerado prato típico brasileiro? Não só aqui, como no exterior e...
Feijoada, né?
É. Será que é feijoada? Feijoada é mais aqui do sul, né? De São Paulo e Rio.
É. Mas eu acho
que não há um prato... típico brasileiro fora daqui, né?
Vatapá, será que é conhecido no estrangeiro?
Deve ser, mas com o prato baiano. Né? É, né? Então, se é considerado brasileiro, por generalização, é. Mas que realmente não é.
É, o que eu acho é que, como existem outros pratos em outros países, a dificuldade tem vezes não está no material para fazer o prato, né? Às vezes eles conhecem, mas não podem fazer devido à falta. Material. No caso do vatapá, qual seria o
azeite de dendê?
Deve ser o difícil fora daqui, né?
É.
Fora da Bahia.
O
que vai nele?
Vatapá?
Vai camarão, né?
Vai camarão, vai azeite de dendê, vai amendoim, vai farinha. Mas eu já vi fazer, porque eu conheço a família baiana aqui, de vez em quando, nas para vatapá, mas... Eu já vi fazendo, não me lembro mais dos pormenores, porque em matéria de cozinha eu não entendo muito.
Mas eu acho um prato muito coco.
Vai leite de coco também. Quase todo prato baiano leva leite de coco, né? Isso é uma das características. E engraçado que certas coisas que nós aqui consideramos doces, como canjica, ou outra coisa, eles fazem salgado. Então não leva leite de coco e sal, não é propriamente um doce. A canjica que eles chamam de mungunzá, né? Que é a nossa canjica aqui.
Ah, é?
É. E a nossa e a canjica para eles é o nosso curau.
Ah, que engraçado.
É. Então, mas são, tem mais sal do que açúcar. Qualquer um desses dois.
É, a canjica eles chamam mungunzá.
Mungunzá.
O curau, e na parte que se refere a milho, nós temos uma série de doces. Salgadinho pode ser feito com o milho, né?
É. Mas é isso que eu digo, os nomes aqui e lá são trocados, não são exatamente os mesmos. Né? Cuscuz, por exemplo, para nós aqui é um prato paulista típico fizeram determinadas coisas. Para eles é diferente. Agora eu não lembro exatamente o que é cuscuz para eles, mas não é o nosso.
O nosso como é que é feito?
O nosso leva farinha, leva peixe, leva... Eu não sei mais.
Ela faz
eu gosto de... muito, mas não sei.
Farinha de milho e farinha de mandioca. As duas farinhas.
Ah, é?
É. Azeite, né?
É, para fazer a consistência, né?
Depois tem mais o que? Aí ovos, azeitona, de peixe, né? São de coisa para mexer. Mas eu acho que a massa falta alguma coisa.
É, não, deve faltar alguma coisa para fazer, para ficar consistente, né? Farinha e.
Deve ter algum
óleo,
leite,
não,
algum
leite. Leite.
Não sei o que.
Não sei também. Ou algum caldo, né?
É.
Como é que se cozinha o cuscuz?
Em geral é.
Cozeiro, né?
Cozeiro. Forrado com um guardanapo. E no bafo da água quente embaixo.
Quer dizer que não é feito direto na panela,
essas coisas? Não. É, o verdadeiro não é, né?
Não é, tem.
Agora estão fazendo uns de forminhas, né? Que põe numa assadeira cheia d'água, põe no forno, mas não é a mesma coisa. Esse é feito com cuscuz assado, já não é?
Ah,
cozido no bafo.
É, no bafo, é, porque a diferença é cozinhar no bafo. No bafo da água quente.
É.
O que mais pode fazer?
Qualquer coisa em banho-maria, esses cremes, pudins, assim, que pode fazer em banho-maria, né?
É, mais ou menos isso, né?
Ah, outros pratos típicos brasileiros?
Churrasco no Rio Grande?
É, né?
O... Você sabe como é que prepara churrasco no Rio Grande?
Não. Tem uma ideia, mais ou menos, eu não sei se é a exata.
É só carne com sal, mais nada, né?
É?
Eu ouvi falar. É isso, né? Por isso que é meio sem gosto, né?
Claro, por isso não, que às vezes é muito carregado no sal, né?
Não, eu acho que deveria ter um molhozinho depois, um monte de coisa, pra dar mais um gosto, né? Se eu tivesse uma pimentinha, um vinagre, uma coisa qualquer pra dar um gostozinho depois. E não, porque eu acho que só carne cozida com sal é muito ruim de gosto. Eu não gosto do churrasco. Bom. Eu não posso falar porque eu não gosto do churrasco assim, só cozido. Mas eu não.
Como será que é?
A gente faz. Mesmo quando faz bife lá em casa, tem um molho super. Caramelizado, com cebola, com o tomate, com um monte de coisa, assim, e pimenta. Assim. Se não.
E a.
Super elaborado.
Várias massas que a senhora pode usar. Você tem preferência em casa,
com comida de uma vez? Macarrão, assim, ravioli, não? Não sei lá, faz isso da
parte. Ah, eu evito um pouco massa, né? Também para não engordar. E acho que não é necessário, eu gosto, mas nunca fiz isso. Então, mais ou menos uma vez por semana, assim, faz uma coisa dessas. Agora tem macarrão faz tempo que não se faz lá. Mas eu gosto, eu acho um prato gostoso. Mas o forte da minha a alimentação mesmo é carne, verduras, um pouco de arroz.
Na casa com
leite.
Ah, é?
É, eu gosto de leite e agora iogurte. De leite, ah, eu gosto também. Todo queijo, iogurte, que agora tem uma grande variedade aí à disposição, né? É muito bom.
Eu já não gosto nem de leite, nem de iogurte. Sinto imensamente, porque é a coisa melhor que existe como alimento e não engorda, né? Mas eu não gosto.
É, eu gosto. Agora, leite eu tomo desnatado em pó, né? Passo na hora. Iogurte eu tomo de noite. Né? Na hora do lanche, quando eu não janto, eu tomo lanche, então eu sempre tomo meio copo de iogurte inteiramente. Eu acho uma coisa muito boa, porque agora é gostoso, é fácil, tá por aí, contra a vontade, né?
É.
Sempre fresco, porque eu acho que tem muita farinha,
um pouco.
E onde é que vocês costumam comprar o leite?
Aí eu, como uso leite em pó, compro em supermercado mesmo.
E nem em casa o leiteiro deixa todo dia?
Ah, é? Eu compro assim, leite mesmo líquido, quando faz bolo, porque a minha empregada descobriu que bolo com leite em pó não dá certo. Fica duro, fica não sei o quê, atribui ao leite em pó. Então, quando ela quer fazer bolo, ela compra. O leite desses pacotes, né? Não sei se é firme ou não, mas parece que dá mais certo.
E como é que a gente faz um bolo?
Ah, bom, bate primeiro os ovos com a manteiga, né? Ou margarina. Depois o que põe?
Eu acho que põe açúcar.
Ah, põe o açúcar, é isso mesmo. Depois, por último, que vai a farinha, daí só mistura e a clara batida por último.
E você costuma fazer bolo em casa ou compra?
Em casa faz, porque eu acho que o bolo comprado é muito doce, muito cheio de creme, de coisa, não gosto muito.
É, em casa também, quando faz, é porque fazer lá. Eu só faço quando convido alguém.
Eu também lá em casa, só quando vão os meus nenenzinhos lá.
Ah, é?
Tem nenenzinho lá?
Né? Não, é os meus filhos casados.
Deles, né?
Não, eu falo a eles. A nenenzinha ainda não come nada, porque tem 4 meses. Quando vão meus filhos casados, que a gente faz, sabe? É bolo, porque senão não tem mais.
E o nenê que come?
Só mamadeira, agora leite ninho, porque a minha filha estava amamentando, mas depois a menina ficou doente, teve uns dias no hospital, até que parecia ameaça de desidratação, acho que foi dor de ouvido. E ela estava amamentando, mas ela ficou tão nervosa que perdeu o leite. E agora está tomando leite ninho. Está indo muito bem.
E o nenê está com quantos quilos?
Ah, 6 quilos e pouco, não é muito não. Ela, estilo da mãe dela, comprida e magra, nunca foi muito gorda. A minha filha também sempre foi comprida e magrinha, quer dizer, não muito gorda de massa, mas não está bem, quer dizer, não está magra, não, ela tá bem, já perdeu muita roupa, ela não é super gorda, não.
O nenê tem roupa especial, não?
Tem.
O nenê tem roupa especial?
Tem.
Tem mais, o que ele mais usa, nenê?
Agora está usando mais é macacãozinho, sabe, isso de linha, assim. Ou sem mangas e sem perna, ou então de tardezinha já troca, põe uma manga com perna, é coisa mais simples. Não dá ainda para pôr o vestidinho, ganhei um colosso de vestidinho, mas não dá ainda para pôr, né? É muito pequenininha, não fica de pé ainda direito, fica um pouquinho de pé, mas encostado. Daqui a pouco já dá para usar o vestidinho.
Menina,
é seu
grande?
Não, 1,5 metro e 3 quilos, 2,983 quilos.
Era nenê.
É.
Tem cabelo?
É, tinha um pouquinho de cabelo, mas caiu. E agora tá nascendo outro.
Como
que? Ela é. Ah, mas eu acho bonitinha, porque eu sou avó, né? Coruja, como toda avó, eu acho bonitinha.
Como é que é o
rostinho? O rostinho dela. É assim, compridinho, tem um buraco no queixo, assim, feito eu, a minha filha.
É.
E tem duas covinhas, ela é bonitinha, tem duas covinhas aqui. Os olhinhos azul marinho, por enquanto, não sei se vai mudar, acho que vai escurecer.
Primeira vez que
eu ouço
falar em olhos azul.
É, porque é azul, a gente vê que é azul, mas não é aquele azul claro, não, que a gente sabe que vai ficar claro, porque eu tenho uma avó alemã. Então, todo mundo na família, tem muita gente que nasceu de olho claro, minha mãe tem, tenho um filho de olho verde, mas não é, a gente vê que não vai ficar claro, mas por enquanto assim, azul bem escuro, eu acho que vai ficar castanho. Cabelo é castanho bem claro, tá nascendo agora bem claro, né? E bem branquinho. A minha filha é assim, pele como eu, assim, não é muito, muito morena nem nada, ela tinha cabelo bem preto, que puxou do meu marido e do meu pai. E olhos pretos também. E o meu filho era louro de olho verde. Era, porque agora está escurecendo mais o cabelo dele, por isso que não é tão louro, mas continua com o olho verde.
Ele é alto.
Ele é alto, magro, comprido. Né, Lisa?
Ele é alto, magro, né?
É. É, bacana, ele é inteligente.
Fisicamente,
é um pouquinho narigudo, tem os olhos bonitos. E alto, magro, assim, esportivo, porque ele é bem magro mesmo. Tem 24 anos. E mais o que? Posso dizer, não sei mais nada.
E o rosto,
assim,
que tipo de rosto?
Aí eu não sei.
Rosto fino, né?
Eu tenho rosto fino, sim, né? Eu tenho.
Começo de. Nem é separadíssimo mesmo. Alto, cabelo crespo, né?
É. Não é muito, muito crespo assim, mas é meio
ondulado. Eu vi, mas ele falou no dia do casamento, o dia que ele foi levar o convite, né?
Ah, sim.
Eu lembro bem dele.
A senhora usa óculos por quê?
Ah, sou míope desde 11 anos de idade. Eu estava estudando piano e a minha professora dizia assim, ai, precisa ir a um oculista. Falaram para minha mãe que precisava me levar a um oculista, porque eu ficava chorando, porque eu era super míope, né? Eu tenho um irmão um ano mais moço que eu, que ele tinha a mesma miopia, nunca foi oculista, continuou com a mesma. E eu usei.
Aumentou
barbaramente. Agora é 8,5 e 8,75. E agora eu já uso bifocal. Isso aqui não parece, mas é bifocal, Varilux, daquela lente que transmuda para longe para perto. Mas continuo míope do mesmo jeito, porque o oculista sempre dizia, quando a senhora tiver mais de 30 anos, já encontra com a vista cansada, a senhora vai ter uma vista boa. Então eu tinha essa esperança, né? Agora eu já fiz 50, quase 60 e não diminuiu, acho que não fiz 30.
E voltando um pouquinho atrás, né? No começo, jovens, qual que é o tipo ideal de mulher? Fisicamente.
Eu acho que sempre. Só como hoje, acho que isso não valeu muito. Agora parece que hoje ainda você tem mais magras, né? Tipo manequim, assim, tipo manequim, eu acho que é um desse tipo de ultra magro, magérrimo, não é? Que
bem alto, né?
É bem alto, ficou como uma espécie de padrão, mas isso é tão difícil de alcançar que quando eles apresentam roupas com esses manequins, depois para até achar alguém que se encaixe naquilo. Mas também uma coisa que influenciava muito era tipo de artista de cinema, né? Que faziam sucesso ficavam como padrões de beleza para serem alcançados pelas outras.
Quem foi o padrão de beleza?
Bom, de artista de cinema, desde a época que eu me lembro de cinema, acho que foi a Greta Garbo, o primeiro antes dela foi a. Lembra aquela Clara Bowen, que ela ficou.
Isso eu não me lembro, porque quando eu era bem pequena. Nós éramos seis filhos, sabe? Então a gente não ia ao cinema, só quando os menores começaram a ficar um pouquinho mais.
Na verdade, acho que foi, principalmente que marcou mesmo, acho que foi a Greta Garbo.
Greta Garbo.
Depois, mais tarde, a Rita Hayworth, depois a Meli Morrison, mais recentemente.
E eram tipos diferentes.
Eram tipos diferentes.
O que caracterizava cada um?
Bom. Fisicamente, a Greta Garbo era magra, alta, tinha um rosto muito bonito, muito expressivo.
Quem era marcante?
Como?
Quem era marcante?
Nela? Ah, eu acho que os olhos, não sei, a expressão toda, né? Que até hoje, uma fotografia dela chama atenção pelos olhos. E o formato do rosto. Agora, depois as outras, eram mais aparência, o cabelo, daí começaram a usar cabelo muito comprido, muito fofo, tudo isso, mas a Rita Hayworth era muito bonita, mas é engraçado, porque outro dia eu vi um filme dela na televisão, do tempo que ela era considerada mais de beleza, e não achei, viu? Achei com sobrancelhas muito finas, uma expressão. Não achei bonita, o que tinha ideia de que fosse na época, que ela teve um grande sucesso. Não sei se os padrões mudaram, a gente também muda a maneira de olhar, mas eu acho que ela não era aquilo que eu achava na ocasião, que ela teve um sucesso.
E a Marilyn
Monroe? Marilyn Monroe foi mais pelas atitudes, o cabelo louro, e ela também, eu acho que foi muita propaganda em torno dela, né? Que ela ficou feito um mito para todo mundo, e talvez até não correspondesse, eu vi as pessoas mais bonitas, mas ali acho que foi um produto da criação de.
Como que era?
Ela era loura, assim, muito curvilínea, e eu acho que foi muito explorada também pelo. Aqueles que quem ela rendia dinheiro, que eram os donos das indústrias onde ela trabalhou, indústria cinematográfica. Eu acho que aí foi mais isso.
Como
era essa coisa de dinheiro? Era um magro, mais curto. Depois ela acentuava com roupas, com isso, com aquilo. Então ficou esse tipo assim, né? Mas eu acho que era um tipo mais vulgar que as outras. Porque a Greta Garbo também se compara. A Greta Garbo era assim ali. E já essas duas já não tanto. Mas ficaram como padrões de beleza da época. Depois a Brigitte Bardot também, já no outro terreno.
E
também ficou como
um símbolo, né?
Um símbolo de uma época, com um padrão de beleza. Aquele cabelo solto dela, meio à vontade, também criou moda aí, não foi?
E homem, padrão de beleza?
Não sei.
Artista.
Bom, os artistas fizeram sucesso, isso, na década de 20 anos, foi o Rodolfo Valentino, né? Que era um homem bonito, mas talvez agora, se a gente visse, eu não vi mais filmes dele. Naquele tempo também não via. Mas via as fotografias. Mas talvez hoje eu não se achasse que fosse tão bonito assim. Mas na época fez muito sucesso. Depois foi um outro Ramon Novarro também na década de 20. Depois foram mudando.
Charles Boyer.
Charles Boyer, já na década de 40.
Já era mais baixo que os outros,
mais
né?
Mais baixo que os outros, um tipo mais macro, é. Né? Mais velho.
Tinha uma voz muito
grande. A voz, é. Ou ali, ou que...
É.
A característica era a voz. No rosto? Não me lembro. Ele fazia assim, bom, como para falar francês, como ele era francês, fazia um pouco de... A boca, um formato de bico, não sei, talvez fosse isso que chamasse a atenção de muita gente, mas era a voz, a característica que marcou mesmo foi a voz. É? Não, ele não tinha muito cabelo. E o cabelo foi diminuindo à medida que o tempo foi passando. Os últimos filmes que ele apareceu, ele não tinha quase. Mas ele marcou a época também. Depois havia outros, né? Errol Flint também, que era o tipo de aventureiro e tal, e fazia muita aventura, que não ficou muito comentado.
O Rodolfo Valentino tinha alguma característica marcante? No aspecto?
Eu
acho que eram as atitudes, sabe? Porque ele era bonito, realmente. Não tinha nada de extraordinário, mas aparecia aquele cabelo muito liso, muito preto, como eu disse, cheio de goma, né? Aquele negócio todo bem liso. E as atitudes dele, então ele criou um padrão de tal Latin Lover, que ficou nos Estados Unidos famoso até hoje, né?
Você conhece o Júlio?
É, o Urbano também teve sua época. É. Já isso na década de 50, né? Também foi porque apresentou uma novidade, completamente careca. Então, marcou.
Existe outra maneira de chamar um homem careca?
Calvo. É. Aliás, é a maneira mais erudita.
Essa preocupação com
erudição
sempre existiu?
Não, quer dizer, sempre foi uma questão de, nível cultural, né? Que as pessoas que tinham um nível cultural mais elevado falavam normalmente de uma maneira mais correta, ou talvez, mais de acordo com as regras que aprenderam na escola do que as outras. Agora, a linguagem varia muito, né? E pessoas do interior, por exemplo, mesmo que estudem, às vezes conservam melhor aquela pronúncia. Aí já é uma outra questão, né? De hábito.
É percebível essa entonação, esse modo diferente de falar?
Ah, é. A gente conhece, né? Mais ou menos de onde vem a pessoa, pelo modo de falar. Aqui em São Paulo mesmo, uma variedade, o pessoal da Zona Leste, como eu te falei, eu não sei, eu conheço quando eles começam a falar, já sei que é da Zona Leste. Sem preconceito, bem entendido, quer dizer, uma depreciação, é a maneira, é característico de uma área da cidade. Não é?
Descendente italiano?
Não é descendente italiano. É uma maneira lá que ficou que eu não sei, não sei qual é a origem. Mas eles têm uma maneira diferente. E independente da nacionalidade, é. Só.
Só morou
na Bela Vista.
Ali existe uma cadeia de restaurantes que exploram um determinado prato típico de um país.
É, ali existe, mas quando eu morei lá, não havia, ainda era um bairro residencial, quer dizer, de classe média, classe operária, ali que era perto da cidade e as casas eram pequenas. Então, era mais de classe média, classe operária que morava ali, mas não tinha assim essa parte de restaurante, foi depois.
Que tipo de
restaurante?
Bom, nada mais pizzarias, né?
A senhora já tomou refeição?
Já, eu já fui algumas lá.
O que que eles apresentam com variedade na pizzaria?
Eu não sei, às vezes eles apresentam números musicais, né? Eu conheço uma que havia a dona da pizzaria cantava, então sempre ela Eu ia ver lá domingo no almoço. Ela sempre cantava, tinha um conjunto que tocava e ela cantava. Aliás, era muito agradável. Agora, tem outros que apresentam variedades. Eu vi uma lá que eu nunca entrei, mas eu vi o Casa Fora, não. Tem cento e tantas variedades de pizza. Não sei se isso é possível.
Você conhece alguns nomes?
Não, elas não dão os nomes, mas está escrito lá que tem cento e tantas variedades. Dá números, dá cento e não sei quantas variedades de pizza. Eu acho que isso é meio difícil. Talvez seja a variedade na maneira de fazer, a ordem, foi isso antes ou depois, só fazendo assim.
Mais comum, pelo
menos. Aqui acho que é a pizza com mussarela e a lixo, né? Agora já tem outros com presunto e mussarela, essa que eu conheço mais, não conheço.
E calabresa, né? Com linguiça.
Calabresa com linguiça, né?
E agora eu vou falar em pizza de espinafre, vocês já ouviram falar?
É?
Eu nunca experimentei, mas já ouvi falar.
É, você...
é, vai ver que é uma dos sentidos.
É uma das cento e tantas.
É a sentido.
É.
E a parte assim de comida de litoral, a parte de peixes, por exemplo, vocês costumam fazer em casa ou não?
Eu faço, eu gosto de peixe, mas não faço muito porque em casa só eu e minha empregada, normalmente, dias comuns, e ela não gosta de peixe. Então ela sempre reluta em comprar, eu também, para fazer só para mim, acho que não vale a pena. No fim, de vez em quando eu insisto e faço.
Como é que já faz?
Ah, peixe ensopado mesmo.
Meus filhos gostam muito de frito, sabe? Como é que chama? Pescado. Ou então camarão. Então, toda vez que eles vão almoçar lá, tem alguma coisa com camarão.
Como
será que é? Na verdade, não sou eu bem, sabe? Porque é empregada que prepara, ela cozinha bem direitinho. E, então, faz qualquer, de qualquer forma, ou camarão refogado para comer assim, ou com arroz, ou camarão frito, ou torta de camarão, ou croquete de camarão, ou ela faz, tem uma outra forma que ela faz lá, que ela diz que, eu não sei como é, que é passado no ovo e frito, eu não sei bem como é que é, que eu sei que há várias maneiras diferentes, sempre tem um prato, pelo menos, de camarão, né?
E há outros frutos de camarão?
Ah, eu não gosto, quer dizer, eu não tenho nem coragem de experimentar. Só de ver aquilo, por isso que eu digo que eu não gosto. Parece você. Parece o que você.
Não, é. Eu também não gosto muito. Eu já experimentei uma deferi, mas. Não é que seja ruim, mas eu não tenho muito interesse.
Agora,
não.
Aquelas histórias de ostra e tudo isso, não tem
problema. É, ostra também já experimentei, mas. Quer dizer, não desgosto assim, mas não me atrai para estar seguindo sempre.
Mariscos e tudo assim. Não tem coragem de experimentar.
É. Eu experimentei esse dia uma vez na Itaniente e tinha que tirar de lá das pedras naquela hora. Tinha uma aplicação que saiu para casa e ninguém sabia fazer.
Mas Siri diz que é gostoso feito lagosta, né? Porque é. Lagosta, apesar que eu gosto mais de camarão do que de lagosta.
É lagosta. Eu camarão eu gosto é. Também. Mas não como no seguido, não. É. Bom, há muitas variedades ainda, mas a gente só começa a ir frequentando o restaurante, eu não frequento muito. Então, não conheço muito. Mas existe realmente. Uma vez eu fui com uma amiga que é baiana e tem família lá, e nós somos juntos, só nós, e ficamos lá 10 dias no hotel, mas visitei muita família dela e tal, fiquei conhecendo bem a Bahia. E a segunda vez eu fui numa excursão por mar, sabe? Tomamos um navio no Rio e ficamos lá, levamos 2 dias no navio, ficamos lá 5 dias ou 6.
Aí deu para conhecer bem, né?
Deu.
Meu filho esteve lá, passou as férias, eu agora, quando fez um ano de casado, e adorou.
Ah, eu gostei demais também. As eu duas vezes.
De, conheci de passagem.
Ah, é? Não, a Bahia é uma cidade que atrai, com aquela variedade, aquela mistura de coisas profanas e sagradas, e místicas, e feitiçaria, tudo aquilo, viu? Magia, tudo, é uma mistura que a gente tem um colosso de coisas para ver lá, né? Eu não fui a Candomblé nenhum, porque não. Também esses são mais para efeitos de turismo. Acho que a autenticidade ali não é muito. Mas ver a cidade em si, o povo, as coisas que tem para ver, toda a parte histórica, né? Eu acho uma beleza, as igrejas, tudo. Gostei demais, eu gosto muito do povo baiano também. Aliás, aqui eu conheço várias famílias baianas.
Eles são muito,
são muito amáveis e são muito atenciosos. Eles... Eu achei uma gente formidável.
E qual é o aspecto físico do povo baiano?
Bom, o aspecto físico, há uma predominância muito grande da raça negra, né? De modo que o colorir, a cor do povo é mais para escura. A gente vê muito mais gente escura do que gente clara lá. Mais fundido, mas é mais ou menos equivalente. Isso é sabido pela formação do lugar. Mas é uma gente muito simpática. Não, é a cor, não é? Que eles são, tem muitos pretos puros, a gente vê em grande quantidade, e muitos mulatos também. Agora, tem muitos baianos brancos mesmo, não tem mistura nenhuma, de olhos claros, de cabelo louro, eu mesmo conheço vários. Mas o povo assim na rua, a gente olhando, como a gente vê aqui em São Paulo, a multidão na rua, tem muita. É uma cor mais para escuro, não é? Predomina. No sul, por exemplo, a gente não vê, eu numa igreja lá. Em Santa Catarina, parece que Blumenau não viu preto dentro da igreja.
Eu acho que você não vê nem na rua, não. Eu acho
muito
que
raro, é. Eu olho aqui numa igreja, uma missa de domingo, um lugar que você vê homem, uma cidade pequena, você faz todo mundo ali. Não vi nenhum.
É,
à medida que vai para o sul, vai clareando. Agora, na Bahia, realmente, eu acho que a dominância de escura, porque lá, no mesmo tempo de convergência de escravos, né?
Quer dizer que os baianos são mais escuros do que os nortistas nordestinos?
Não, 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 coisa. Bom, eu não fui até lá, mas agora, comparando, não posso comparar com os outros que eu não fui. Mas em matéria de cor daqui que a gente conhece, não.
Uhum.
É. Eu digo em quantidade, né? Que lá tem maior quantidade de preto e mulato do que relativamente à população. Do que em outros lugares.
É um tipo
forte. É. Bom, o mulato tem várias nuances de cor, não? Mais escuro, mais claro. Agora, preto mesmo, que a gente vê que tem preto escuro, não tem muito lá. Mas é uma cidade muito interessante, muito agradável para a gente ficar, um clima muito bom, praias lindas. Depois, só essa parte de antiguidade que há lá, que aqui a gente não vê, não é? Igrejas antigas, a gente vê ruas de casas antigas, tudo isso, aquelas árvores que a gente vê que são antigas também, isso é uma beleza. Então, quem vai daqui que possa ver concreto e falta de verde lá,
passei muito agradável. Um dia só, quando nós fomos de navio, aquela vez que eu fui com a Odete, passamos um dia, deu para conhecer a igreja de São Francisco e um museu muito bonito que tem aqui na descida.
É um museu de arte sacra.
Mas eu acho que deve ser as coisas mais bonitas de lá, né? Agora, eu gostaria de ter conhecido coisas mais típicas, assim, da terra, né? Não guardadas, assim.
Existe... bom, isso nas ruas, nas praças, nas feiras, por exemplo, a gente vê muita coisa.
Mas não deu tempo. O navio chegou de manhã, de tarde já
foi. Aí não dá.
O que é que tem na feira lá?
Na feira, conforme a feira, tem uma feira chamada Água dos Meninos, que fica no Cais. Essa feira tem não só coisas comestíveis, assim, verduras e tal, mas tem uma grande quantidade de cerâmica que vem de outro lugar adiante, na direção do mar, sabe? De lá eles trazem muita cerâmica. É um lugar que chama-se Maragogipe, e tem Maragogipinho também lá. Então, tem uma cerâmica que é típica de lá, então isso vem em grande quantidade. É uma cerâmica muito bonita, realmente. Aquilo ali eles vendem baratíssimo na minha carteira. E coisas de palha ali, acho que não vendem nessa feira, mas no mercado, tem tudo, né, que a cidade tem e os arredores. Então, a parte de relativa à candomblé, a parte religiosa, por assim dizer, eles têm muito material.
Enfeite?
Como enfeite?
Colares, assim,
né? Tem, isso no mercado tem.
De jacarandá, essas coisas assim, né?
Tem muito, Tem coisas de artesanato no mercado e tem coisas também feitas e tem coisas feitas pelos presos, mas isso parece que vem em outro lugar, não é no mercado. Tem uma penitenciária lá que os presos dedicam a fazer trabalho. Isso vendem muito lá, mas eu não me lembro se é no mercado. Agora, no mercado vende muita parte de cestaria também, sabe? De artesanato. E esses colares, colares de contas, isso tem muito. E tem também a parte de prata, que tem uma artesanato de prata lá muito grande. Isso tem no mercado algumas partes que vendem e no Convento do Carmo também tem uma parte que vende isso. Essa coisa muito bonita.
Que tipo de roupa vendem lá no mercado?
A roupa eu não reparei muito, mas eu acho que deve ser coisa mais comum de uso geral. Sabe, não coisas que são ditas típicas ainda de lá, não. Porque essas coisas típicas, matéria de roupa lá, eu acho que usam nas sessões de candomblé, talvez ainda usem. O resto é mais para mostrar, assim, para ver, né? Algumas baianas antigas que ainda vendem coisas na rua. Essa se traga assim, daquele jeito que a gente considera que é típico, não sei se
aquelas
é
real, blusas bordadas,
cheia de colar, aquela coisa toda. Mas isso já está revendo, já não é mais assim, né? E branco, muito branco, cor branca. Já não é muito claro.
E na cabeça, nada?
Tem turbantes, em geral. Agora, lá tem um museu folclórico, esse tem uma sala só de turbantes de todos os jeitos, feitios e panos imaginários, é muito bonito. Mas isso, não sei se é de uso, quer dizer, se representa de fato um uso atual, se é uma reminiscência, ou se é uma coisa que é só usada nas sessões de candomblé, né, nesses cultos. E até quando eu estive lá da última vez, nós fomos à casa da menina do Gantuá, sabe?
Ah,
é. Era o único dia que ela só recebe uma vez por ano, ou duas vezes.
Ah.
E caiu de ser nesse dia.
No dia.
É, que era o dia de Corpus Christi e de Santo Antônio também. Foi no mesmo dia. Não sei se é no dia de Santo Antônio que ela recebe de Corpus Christi, mas em cima nós estávamos lá e fomos. Mas ela já tinha se recolhido, já era mais de 11 horas da noite. E ela já estava muito cansada, tinha recebido todo mundo durante o dia inteiro, inclusive personagens lá da Bahia famosos, Jorge Amado e outros, foram lá cumprimentar. Então ela já estava cansada, tinha ido deitar. Mas a casa dela já tinha lá umas pessoas, uma filha de santo com um ar meio esquisito. E a minha prima, que foi comigo, ela que quis ter questão de ir lá. Nós fomos com o grupo de excursão. Mas ela queria muito dizer, olha, você não vai gostar muito, porque eu acho que não é uma coisa do seu gênero. Mas ela quis, ela chegou lá, ela viu aquele ambiente, o pessoal estava com jeito assim de quem tinha bebido muito, tinha umas caras meio esquisitas, ela foi ficando com medo, não abria mais a boca, não falou nada.
Ela assustou.
Eu disse, olha, melhor nós vamos embora, mas também tivemos que ir mesmo, porque ela não recebeu. Mas ela é muito acatada, parece que é uma pessoa que tem uma força sobre os outros, não é, domina dentro do papel que ela desempenha lá, não é isso?
Foi ela mesmo que apareceu naquele, como é que chama? Num desfile da escola de samba. Deu uma cadeira, não sei o quê, mas fizeram uma estátua.
Não, não, não é ela. Não
porque
mais.
Eu vi uma fotografia,
foi
muito...
uma homenagem.
É, homenagem a ela.
Não, ela parece que é uma pessoa boa, bondosa e dentro do papel que ela tem, eu acho que ela
faz o bem,
não é? E a catada lá, essa gente toda visita, políticos também dizem, não sei, eu não vi. Mas não sei se eles vão assim abertamente ou se vão mais escondidos até obter algum favor, né, uma interferência dela. Hein?
Mas o que ela faz? Ela reza pelas pessoas?
Ela reza, ela é mais cura, santa. Não, ela é mais santa, então ela reza, eu acho que é isso. Mas essa é a cama, hein? E nesse dia, que lá foi uma verdadeira multidão, sabe? Na hora que nós chegamos já tinha pouca gente. Ela já tinha ido deitar e tal, que a casa tem muita idade, então ela não pode, assim, gastar muita energia.